pequena intervenção, depois o Dr. Duarte Freitas também fará a sua e ficaremos disponíveis para responder a questões. Apoios excepcionais no âmbito das medidas de contenção da pandemia Covid-19. A atual situação de calamidade pública provocada pela Covid-19 continua a ser um tema fulcral da atualidade, não só pelo seu impacto em termos de saúde pública, mas também pelo seu impacto económico. Este impacto económico deriva de medidas essenciais de contenção da doença, decididas nos termos de um quadro de avaliação científico independente, que incluem, entre outras, o encerramento ou restrições a certas atividades, que acabam por afetar o seu normal funcionamento, alterando a capacidade e até, em certos casos, incrementando as suas despesas de funcionamento. Neste quadro, a política do Governo Regional tem sido e sempre será total apoio à economia. Através deste apoio, neste período temporário, será possível conservar um saudável nível de emprego e de capacidade produtiva que, por um lado, mitiga a destruição de valor e, por outro, permita acelerar a retoma económica no período pós-pandemia. Nesse sentido, estabelecemos desde cedo um contacto próximo com os parceiros sociais, que se tem revelado amplamente frutífero, delineando um plano de ação com medidas concretas no âmbito do apoio às empresas e ao emprego, desburocratizado e com real impacto na economia. Em termos de apoio às empresas, desde logo a disponibilização de liquidez à economia através de linhas de financiamento, salientando a linha Covid-19 Açores com uma dotação de 200 milhões de euros disponibilizados sob garantia da região autónoma dos Açores. A estas linhas Covid associam-se ainda os programas de manutenção do emprego, sendo que no caso específico do Programa de Manutenção do Emprego 1, o valor total do apoio aprovado é de cerca de 43 milhões de euros associados à manutenção de cerca de 19.100 postos de trabalho. No apoio direto às quebras de faturação, damos destaque para o programa Apoiar.pt Açores, que comparticipa, sob a forma de subvenção não reembolsável, parte das quebras de faturação das empresas mais afetadas pela pandemia, atingindo em poucos meses desde a sua criação pagamentos da ordem dos 6 milhões de euros, abrangendo um alargado leque de atividades com taxas de apoio e valores máximos que beneficiam fortemente as empresas regionais face às suas congêneres nacionais. É um programa de âmbito trimestral, permitindo um acompanhamento rigoroso da situação económica e a rápida adoção de soluções adequadas ao momento, como foi o caso da introdução da majoração dos apoios para as freguesias de Rabo de Peixe e Ponta Garça, assegurando o financiamento de 50% das quebras de faturação das empresas localizadas nessas freguesias sujeitas à cerca sanitária. São medidas concretas, com real impacto na economia e que demonstram o total compromisso do Governo Regional para com os empresários, que apesar das atuais dificuldades, têm demonstrado uma extraordinária capacidade de adaptação e resiliência e aos quais o Governo Regional reitera esta mensagem de confiança e de compromisso de que tudo faremos para os apoiar. Fruto das medidas de contenção em curso na Ilha de São Miguel, foi criado um grupo de trabalho em concertação com as associações empresariais, nomeadamente a Câmara do Comércio e Indústria dos Açores e a Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal, que permitiu definir medidas excepcionais de apoio neste quadro especialmente difícil. Em relação às medidas de apoio às empresas, em primeiro lugar, assegurar a majoração do programa Apoiar.pt Açores para o período que decorrer as medidas de contenção e em termos semelhantes aos já efetuados para as freguesias de Rabo de Peixe e Ponta Garça. Será uma majoração específica para os setores de atividade mais afetados, para as empresas localizadas na Ilha de São Miguel e em função da duração das medidas de contenção em curso. Em segundo lugar, eliminando as atuais condicionantes das condições de pagamento do programa Apoiar.pt Açores, o que permitirá uma injeção de liquidez na economia estimada em cerca de 6 milhões de euros, sem novas candidaturas, sem burocracia e com pagamento imediato. Foi uma decisão ontem do Conselho do Governo que foi neste sentido. A par destas medidas, importa ainda referir a abertura das candidaturas do programa Apoiar.pt Açores referentes ao primeiro trimestre de 2021 durante a próxima semana, assim como a entrega em Bruxelas do Programa de Recuperação e Resiliência, onde se incluem, entre outros, 125 milhões de euros para a recapitalização das empresas, naquele que será um processo contínuo de reforço dos fundos comunitários disponíveis para o setor privado, como motor central da economia, num trajeto de crescimento sustentável, em convergência com a Europa, para uma região mais coesa, mais desenvolvida e próspera.
Bem. Bom dia a todos, obrigado pela vossa presença. No seguimento daquilo que o Sr. Secretário das Finanças acabou de revelar, a Secretaria Regional das Finanças e a Secretaria Regional da Juventude e Emprego têm vindo a fazer um trabalho com as entidades que aqui em São Miguel seguem com proximidade a situação de contingência especial que aqui vivemos, nomeadamente foi constituído um grupo de trabalho com a Câmara de Comércio de Ponta Delgada e com a Aresp, como foi referido, para fazer este acompanhamento. Deste trabalho resultou soluções, medidas que foram levadas ontem a Conselho do Governo e que foram aprovadas e que já foram algumas das quais anunciadas pelo Sr. Secretário das Finanças e que no que diz respeito à Secretaria Regional da Juventude, Qualificação Profissional e Emprego, se revestem de uma preocupação permanente de simplicidade e desburocratização. Aquilo que foi aprovado ontem no Conselho do Governo e que tentará ajudar as empresas de São Miguel que sofrem particularmente com estas medidas de contingência resulta de uma boa experiência que tivemos com o apoio imediato à liquidez, o AIL, que permitiu injetar mais de 7 milhões de euros na economia dos Açores no espaço de um mês e neste momento aquilo que nós vamos fazer é, para além dos 75% que eram atribuídos no âmbito do AIL, para as empresas de São Miguel, e neste universo estão cerca de 1.155 empresas, vamos fazer um bónus de 15%. Isto é, em vez de 75%, vão receber 90% do total que receberam o ano passado no âmbito das medidas de antecipação de liquidez e do complemento regional ao layoff simplificado. Se mantiverem um nível de emprego até 30 de junho, receberão ainda mais 10%. Isto é, com esta modulação de 15%, pretendemos dar uma ajuda imediata a estas empresas micaelenses. Posso dar nota de que, a partir de segunda-feira, a plataforma digital vai estar disponível para as empresas submeterem as suas candidaturas e que, como é feito em cima do apoio imediato à liquidez, evita a apresentação de documentação. Será apenas com uma declaração apresentada no portal, a partir da próxima segunda-feira, que estas 1.155 empresas micaelenses poderão começar a obter este apoio no âmbito do apoio imediato à liquidez e que ultrapassará mais de 1 milhão de euros que esperamos poder pagar ao longo dos próximos 15 dias. É, como disse, uma medida desburocratizada, simplificada, como temos tentado que sejam sempre as medidas no âmbito do apoio ao emprego. Dito isto, ficamos naturalmente à vossa disposição para aquilo que entenderem, quer seja no âmbito destas medidas, quer seja outras matérias que queiram colocar. Não, AIL, Apoio Imediato à Liquidez, que foi apresentado exatamente aqui nesta sala. Portanto, o Apoio Imediato à Liquidez, AIL, foi o apoio que foi aqui apresentado nesta sala em finais de janeiro e que também foi uma medida que foi muito facilmente acedida por parte dos empresários, os ritmos de pagamento foram muito fortes. E é por isso também que desenhámos esta solução para as empresas micaelenses em cima de algo que tinha corrido bem, de maneira a que pudesse ser simplificado, desburocratizado e os pagamentos pudessem ser feitos no imediato. E, portanto, neste sentido, a partir de segunda-feira, as 1.155 empresas do Universo de São Miguel que temos registadas poderão já submeter as suas candidaturas e, em poucos dias, aceder às verbas que possam, de alguma forma, mitigar um pouco aquilo que são os efeitos desta contingência especial aqui em São Miguel. Para esta medida estamos a falar de mais de 1 milhão de euros, que nos próximos 15 dias estarão à disposição das empresas micaelenses.
No fundo é para clarificar melhor que tipo de ajudas é que estamos aqui a falar. O programa apoiar.pt destina-se a compensar perdas de faturação, que é o caso que está a acontecer quando a atividade económica fica parada durante um período. No caso de Rabo de Peixe e de Ponta Garça, que estiveram, portanto, paradas cerca de 2 meses, houve uma majoração de 10 pontos percentuais. Isto é, para perdas superiores a 50% da faturação, o apoiar.pt dá 40% dessa perda de faturação. E nós majorámos, no caso dessas duas freguesias, correspondente ao período de 2 meses, mais 10 pontos percentuais, que é um aumento muito significativo, não é 10%, 10 pontos percentuais. E, portanto, estamos neste momento a fazer contas parecidas. Portanto, estamos com uma paragem neste momento de 3 semanas, teremos que depois definir em função, mas eu diria que a majoração que se dará para as empresas de São Miguel será entre um mínimo de 5 pontos percentuais e um máximo de 10 pontos percentuais, consoante a duração. E, portanto, faremos uma adaptação em tudo semelhante ao que já existe. Por outro lado, e como sabem, ainda foi notícia hoje da aprovação do programa de apoio aos custos operacionais, o chamado PACO, que Bruxelas aprovou. Também foi aprovado, finalmente, o apoiar.pt primeiro trimestre de 2021, que também ficará acessível a partir da próxima semana. E ontem decidimos em Conselho do Governo uma medida que vinha do primeiro desenho do apoiar.pt, que era a divisão em duas parcelas com 60 dias de intervalo. Portanto, pagávamos uma primeira tranche, esperava 60 dias e pagávamos uma segunda, suprimimos os 60 dias e, portanto, para permitir a entrada de liquidez. Que valores estamos a falar? Os 3 primeiros trimestres do ano passado, o apoiar.pt representa cerca de 5 milhões de euros por trimestre. Portanto, estão 15 milhões em causa para 3 trimestres, dos quais já pagámos 6, vamos pagar agora já os outros 6. E ficam 12 milhões de euros pagos. Falta, portanto, os 3 milhões dos 3 trimestres, falta ainda pagar o quarto trimestre, são cerca de mais 5 milhões, e o primeiro trimestre de 2021, cujas candidaturas serão recebidas a partir da próxima semana e que também valerá 5 a 6 milhões de euros. Isto é só para dar uma dimensão, uma escala do que estamos a falar de apoio. Dos apoios é muito significativa. Ainda estamos a trabalhar na operacionalização, nos veículos que permitem fazer chegar às empresas de forma conveniente as verbas. Portanto, a questão da, volto sempre ao mesmo problema, a questão da execução, da forma como é desenhada, digamos, o acesso a esses fundos é tão ou mais importante que a sua própria dimensão, porque não se esqueçam que estamos na confluência de sistemas de apoio que, no seu conjunto, seja o PRR, mais o REACT, mais o PO2030, dá mais do que a duplicação dos fundos estruturais e, portanto, existem montantes muito significativos. Temos é que construir também as agendas para os diversos setores, para o setor do turismo, para a carne e laticínios, para o mar, para a logística. Ou seja, temos que ter agendas mobilizadoras que permitam aos empresários também ter os seus guiões e poderem, no fundo, candidatar-se de uma forma racional. Eu acho isso mais importante do que o próprio total das verbas, que acho muito significativas. Portanto, nós não estamos com falta de dinheiro. Temos é que ser hábeis a pô-lo no tecido empresarial, porque tem que ser bem gasto.
Está convicto que o turismo vai ter ganhado uma casa, portanto, já este é um retorno da riqueza do PIB da região?
Já há sinais de alguma retoma. Os últimos dois meses, aliás, todos nós nem precisamos das estatísticas, basta os olhos abertos para vermos que há que as coisas já não estão como estavam. Portanto, já há a presença, quer de continentais, quer de estrangeiros, nas ilhas dos Açores e, portanto, em número ainda insuficiente, mas já é um bom sinal. Portanto, nós não sabemos a dimensão da retoma, mas sabemos que já estamos com alguma retoma, apesar de termos ainda uma crise sanitária instalada na Ilha de São Miguel. Nas outras nove não temos. Temos só na Ilha de São Miguel. E, portanto, tudo isto está um pouco também preso pela rapidez da vacinação. Portanto, acho que há aqui uma conciliação entre a vacinação e a retoma que definirá qual é o ritmo, pois esperamos que este ano já tenha de facto sinais positivos, que também que crie esperança e que o próximo ano seja de facto um ano de forte crescimento e que possamos retomar fluxos que tínhamos em 2019. Esse é que é o nosso objetivo. O turismo representará nos próximos anos, de facto, uma indústria muito importante e é exportadora. Portanto, ela tem várias vantagens. O primeiro deles é, de facto, ser um setor de criação de emprego muito forte e por ser uma indústria de bens transacionáveis, são consumidos aqui. Faz praticamente duas semanas agora que entregámos o plano de reestruturação formalmente a Bruxelas e aguardamos a marcação da primeira reunião. Nós já tínhamos pedido para quinta-feira da semana que passou, que estávamos na horta, mas estávamos disponíveis para realizá-la. Por qualquer razão ela não foi agendada, estamos a aguardar. Sim, este PACO é um programa de apoio aos custos operacionais, que num montante de 8 milhões de euros. Agora, o programa de apoio aos custos operacionais já existiu numa versão muito burocratizada, que era obrigatório entregar as faturas e elas serem conferidas. E, portanto, para além do esforço enorme para os empresários e para os serviços, resultou em pouquíssimo apoio. Quer dizer, às vezes perdiam-se horas para depois atribuir um apoio de 200 euros. Esse modelo que veio de trás foi suprimido e agora temos um programa de apoio aos custos operacionais baseado no registro fiscal das empresas na parte dos fundos dos FSEs, portanto, numa conta específica que se faz o cálculo dos custos operacionais de uma forma rápida e sem burocracias. Isto é só para explicar qual foi a mudança. Portanto, este PACO pode ser positivo. As empresas estavam à espera deste apoio há muito tempo. Nós só conseguimos aprová-lo, ou seja, tínhamos pedido a autorização há muito tempo a Bruxelas, só veio, agora, e por isso vamos começar a receber as novas candidaturas. Sim, depois Porquê é que ainda não temos a majoração? Porque temos que aguardar o tempo da paralisação. Nós só o Governo decidirá a seguir como uma majoração. As candidaturas vão começar a ser recebidas já para a semana e depois introduziremos a majoração para São Miguel, exatamente nesse apoiar.pt, exatamente, mas como um reforço. Portanto, ele abre como está e depois será informado, portanto, os empresários saberão exatamente qual é o reforço que receberão. Que o crescimento a seguir à crise seja muito superior àquilo que nós todos esperamos. E sabe que as previsões feitas agora no primeiro trimestre, as previsões externas, portanto, o Fundo Monetário Internacional com o Banco Mundial, modificaram por completo a perspectiva que tinham feito em outubro. Portanto, neste momento, do ponto de vista internacional, a conjuntura apresenta perspectivas muitíssimo mais positivas. E, portanto, nós somos uma pequena economia aberta, vamos estar muito sensíveis à questão de os nossos parceiros poderem, digamos, arrancar a seguir este período absolutamente depressivo do Covid com uma força que, sabe que as previsões são chegarmos a 2024 com um crescimento superior àquele que se previa antes da crise do Covid. Portanto, estes são os números do FMI de há 15 dias. E, portanto, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que as nossas expectativas são que os empresários também vejam o mundo um pouco mais, com cores um pouco mais agradáveis do que estão a ver neste momento, em que ainda estamos embrenhados num problema terrível que é atividades económicas encerradas na Ilha de São Miguel devido à crise sanitária. Portanto, eu penso que encerrar este ciclo o mundo vai parecer diferente, é isso que contamos. Neste momento, pois, isso é como as pessoas que estão com uma depressão veem sempre o mundo muito escuro. Mas novos tempos virão.
Diria que todas as regiões que têm estado à disposição, todas as empresas, ou a grande maioria, cederam esses fundos, ou algumas, por isso, simplesmente, acharam que não eram capazes e fecharam a porta mesmo, com todas estas ajudas.
Não temos digamos, a informação que temos é exatamente a contrária, que apesar das dificuldades houve muita resiliência. Aí as pessoas conseguiram manter os seus negócios com muitas dificuldades, recorrendo às ajudas, mas acima de tudo mantendo, ou seja, quando fizermos o arranque, a recuperação, a economia não está destruída. A economia é muito abanada, está muito fragilizada, mas aguentou e, portanto, temos condições para voltar a ter crescimento económico com a mesma estrutura que tínhamos antes, mas um pouco mais fragilizada, descapitalizada e, portanto, os tais apoios à recapitalização são muito importantes para ajudar as empresas a retomarem a sua atividade. De fecho de empresas, de despedimentos, não é essa a informação que todos partilhamos. Não é só o governo, não há de facto. Existe uma situação de grande fragilidade, mas também de resiliência. As empresas, apesar de tudo, não encerraram, estão a funcionar. Nem sequer o número do desemprego atingiu a expressão que na anterior crise, como sabem, o desemprego disparou para números, chegou a 18%. Portanto, nós não estamos nesse cenário. Estamos todos preocupados e atentos, não estamos sabemos que tudo isto tem a sua fragilidade, mas foi tudo muito diferente. Portanto, eu diria que a situação empresarial e está aqui o Dr. Duarte Freitas que acompanha ao dia a questão do desemprego, e, portanto, temos tido aumentos residuais, não têm sido aumentos importantes, não é verdade?
Obrigado. É preciso não esquecermos que estamos perante a maior crise económica dos últimos 100 anos. E é uma crise, não só a maior dos últimos 100 anos, mas é uma crise que atingiu todas as economias. Na crise de 2011, Portugal teve um problema sério de finanças públicas, mas, na verdade, no contexto europeu e mundial, a situação não tinha os mesmos contornos que atingiu Portugal. E foi mais fácil, num segundo momento, poder a economia começar a desenvolver-se. Neste caso, estão todas as economias do mundo paradas. Isto é algo inédito. Não é só a maior crise dos últimos 100 anos, mas é uma crise única na história. E aquilo que se passa nos Açores, naturalmente, é influenciado por toda esta conjuntura internacional. Na verdade, em relação ao emprego, o esforço que tem sido feito é de tentar, ao máximo possível, manter os níveis de emprego, por um lado, e, por outro lado, manter as empresas com capacidade para estarem prontas para que o dia que a retoma começar, elas estejam em condições de desenvolver-se economicamente de novo. Este esforço tem sido feito. Naturalmente, o dinheiro que é injetado na economia nunca é suficiente para compensar a perca do produto global, mas da nossa parte tem sido feito, quer seja nas medidas das finanças, quer seja nas medidas da área do emprego, com dois objetivos: manter o emprego, ponto 1, ponto 2, manter as empresas em condições para estarem preparadas para a retoma. Neste caso em concreto que hoje aqui anunciamos, o objetivo também e a injeção que vamos fazer pretende, no caso em especial da Ilha de São Miguel, que tem contingências particulares nos últimos tempos, é dar aqui mais músculo e mais capacidade a estas empresas para se conseguirem manter aqui, mantendo o emprego e também preparar-se para o dia da retoma. Esperemos que essas boas notícias possam vir em breve. E estamos convencidos que o pior poderá já ter passado. Eu faço lembrar que em dezembro, numa intervenção sobre o programa do Governo, referi que o pior ainda estaria para vir. Neste momento, aquilo que eu desejo transmitir é que o pior já terá passado. Mas temos que aguentar esta fase final, na expectativa de que as vacinas venham a dar aqui um componente também, para além da sanitária, uma componente económica sobre a qual se possa começar a desenvolver, desde logo o turismo, mas também todas as outras áreas da economia dos Açores. E um dos segredos que temos tentado concretizar é ter medidas simplificadas, desburocratizadas e injetar o dinheiro o mais rapidamente possível nas empresas. É por isso que, neste caso, esta bonificação de 15% do apoio imediato à liquidez, a partir de segunda-feira as empresas podem concorrer e a partir de segunda ou terça-feira já podem começar a receber as verbas correspondentes. Permitam-me também... Desculpe, Ana Paula.
Não, ainda seja como for, o número de pessoas que estão inscritas nos centros de emprego tem aumentado.
Não.
A pergunta não é essa. Não?
Não. Não. Os números, nos centros de emprego os números não têm aumentado.
Não?
Não, não. Aliás, se reparar, tem sido também a panagem do 13º Governo uma transparência total nestas matérias. E se reparar, a cada última sexta-feira do mês, nós publicamos os inscritos nos centros de emprego do final do mês anterior, e por conselhos, e também publicamos aqueles que estão nos programas ocupacionais. E aquilo que podemos ver, eu posso-vos dar os números de ontem às 20 horas, porque recebo-os todos os dias às 20 horas, e se quiser posso transmitir-lhe às 20 horas de ontem qual era o número de desempregados inscritos. É só um segundinho, cá está. Chegou o mail às 20 horas e 10 minutos, que é mais ou menos esta hora que eu recebo diariamente, e temos 6.933 inscritos, o que é menos do que tínhamos a 31 de dezembro. Se forem ver os dados de 31 de dezembro e os mensalmente, este valor é menor do que era a 31 de dezembro. É evidente que aqui não há milagres. Eu já tive a oportunidade de dizer, este governo não inventou a roda, como o governo anterior também não inventou a roda nesta matéria. O que nós temos é, temos que criar músculo para, através dos programas ocupacionais, através de incentivos à manutenção do emprego, que as empresas se mantenham, não é? E, portanto, nesta fase aguda da crise, fizemos questão de não alterar substancialmente os programas ocupacionais, porque exatamente é uma fase aguda da crise. Também já tive a oportunidade de o dizer, no momento de retoma, vamos introduzir aqui fatores de premiar a contratação, de incentivar a qualificação naquelas pessoas que estão nos programas ocupacionais, porque entendemos que as pessoas não podem passar 6 ou 8 anos em programas ocupacionais, sob programas ocupacionais, sem melhorarem as suas competências. Nós vamos introduzir módulos de qualificação, de formação nos programas ocupacionais, vamos introduzir medidas de contratação com bónus para as empresas que contratem pessoas que saem dos estagiários ou dos prosas, por exemplo. E vamos também criar um modelo onde vamos incentivar não só a empregabilidade, através da contratação, que tenha um bónus se os vencimentos forem mais elevados. Porque também nós achamos que é preciso dar mais qualificação às pessoas, mas também é preciso dar condições para que elas possam ser melhor remuneradas. Esse trabalho até aqui foi de contenção e conseguimos conter o desemprego, como acabei de explicitar para estes dados, e já estamos a preparar-nos também para a retoma com um conjunto de medidas desenhadas para diminuir a precariedade, para combater o desemprego jovem e para aumentar a qualificação dos açorianos. É esta a nossa política numa primeira fase e é a política que estamos a preparar já para a segunda fase, que todos nós estamos na expectativa que possa surgir em breve. Permitam-me, se não há mais questões, de fazer sublinhar algo que penso que também é importante. Ontem, no Conselho do Governo, foi aprovada também uma resolução em que define que a Associação Açoriana de Formação Turística e Hoteleira ficará na tutela da Secretaria Regional, que tem competências na área da qualificação profissional. E hoje mesmo, a esta hora, está a decorrer a Assembleia Geral desta Associação Turística e Hoteleira, em que o Presidente da Direção, indicado pela Secretaria Regional da Juventude, de Qualificação Profissional e Emprego, é o Sr. António Almeida, que é o Presidente da Direção da Associação Hoteleira, e o Diretor Executivo é o Dr. Rui Bittencourt. A este respeito, eu queria agora aqui aproveitar para dar nota da satisfação que temos de poder contar com uma pessoa com o perfil do Dr. Rui Bittencourt. O 13º Governo não procura cores políticas nem afasta cores políticas. Nós procuramos um perfil de competência e um perfil de caráter. O Dr. Rui Bittencourt é um bom exemplo desse perfil de competência e de caráter que procuramos e que estou certo que no âmbito da Associação de Escola Hoteleira, como diretor executivo, vai desempenhar um excelente papel com toda a sua experiência, com toda a sua capacidade e com toda a sua lealdade. E, portanto, penso que fica também aqui esta nota daquilo que é a abordagem que este Governo faz em relação às pessoas que convida e às pessoas em quem confia. Desde que tenham competência e o caráter e o perfil adequado, não interessam os partidos. Interessa sim o bem dos Açores e é nesse aspecto que estamos convencidos que o Dr. Rui Bittencourt vai poder desempenhar um extraordinário papel em prol dos Açores, como já desempenhou noutras funções.
Obrigado.
Muito obrigado.